Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil do mundo. Tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil, aqui quem fala é Gabriel Platt. Sejam muito bem-vindos. E um podcast de novo, a gente tá no altos e baixos, quer dizer, baixos e altos, né? Porque a gente teve baixo semana 1, alto semana 2. Agora voltando pro baixo de novo. Complicado. E aí, Vinícius, tudo bem com você?
Tudo bem, Platt. Diego, ouvintes, realmente, essa tá uma montanha-russa esse início de temporada pro Cowboys. É, infelizmente, a gente termina mais um jogo naquela sensação de que poderia ter sido diferente, poderia ter acontecido uma vitória, e hoje a gente poderia estar comemorando um 3-0 e tá super líder na nossa divisão, mas infelizmente ainda não é isso que acontece.
Pois é, né? Sonhamos com 3-0, estão acordando com 1-2, campanha negativa. Mas ainda assim, líderes de divisão, né? E aí, Diego, tudo bem com você?
Fala, Platy. Fala, Vinícius, ouvintes. Comigo tá tudo bem. Sinceramente, eu tô feliz com o que eu tô vendo em campo, por incrível que pareça. Eu acho que, claro, que tem muito ajuste pela frente. Mas não adianta. É um time novo, uma comissão técnica toda nova. Ficou um treinador, né? Que é o técnico de... O técnico Kellen Moore, coordenador ofensivo, o resto tudo mudou, a gente não teve como treinar, tá mudando todo o sistema de defesa, tá mudando todos os special teams, não é fácil, e mesmo assim a gente fez um jogaço contra o Seahawks, e se a gente tá nesse hype aí de, pô, podia tá 3-0, é porque nós jogamos uma baita bola contra eles também, não é? Não foi de graça isso aí, né? Eu acho que a gente tem muito mais condições de evoluir. E se a gente voltar no tempo, Platy, Vinícius, no ano passado, essa hora a gente tava 3-0, né, pelo que eu me lembro. E o resto do ano foi aquela porcaria que foi 2019. Foi um início enganador contra times ruins. Nesse, ao contrário, a gente pegou 3 times estruturados. Querendo ou não, é muito mais difícil jogar contra times estruturados, times que vêm com a mesma comissão técnica, times que têm repetido mais ou menos, com exceção do Falcons, playoffs, Super Bowl, presença Super Bowl, e a gente não foi tão mal assim não, tá 1-2, e o que é preferível agora, vamos voltar no tempo, o 3-0 enganador do ano passado, ou esse 1-2 que nos permite, quem sabe, subir pra frente, ou nas próximas rodadas?
Cara, você chegou a antecipar um dos assuntos que eu ia comentar ao longo do podcast, foi exatamente isso, porque ano passado o Cowboys fez um 3-0 acachapante, né, um 3-0 que se impôs, todo mundo colocava o Cowboys como favorito, e o que aconteceu logo depois foi realmente um time que conseguia se impor contra times mais fracos, não menores, mais fracos, mas em compensação contra times de uma qualidade ou um pouquinho abaixo do Cowboys, ou maior, ou igual maior, o Cowboys simplesmente não rendia. A defesa até conseguia render, cedia poucos pontos, mas o ataque não rendia, o time sofria problemas, e a gente viu perdendo contra os Saints, Bills, Vikings, Patriots e por aí vai, que a gente sabe muito bem o que aconteceu naquela temporada. E falando dessa temporada agora, o Cowboys perdeu para o Seattle Seahawks no placar de 38-31. O Cowboys chegou a estar vencendo por 31-0 no fim do jogo, mas o Seahawks virou e o Cowboys infelizmente não conseguiu empatar a partida no fim da na última campanha, né? E nessa partida a gente viu, pra mim, o número que mais chama atenção falando do jogo é da defesa, porque no jogo contra o Seattle, no jogo contra o Atlanta Falcons, a defesa cedeu 39 pontos e agora a defesa cedeu 38 pontos. Foram 77 pontos cedidos em jogos consecutivos. Essa é a pior marca, acho que, da história do Cowboys, da franquia, E os 97 pontos cedidos pelo Cowboys nas três primeiras semanas de uma temporada, né? Que são esses dois jogos que eu falei, 77 mais os 20 contra o Rams. Esses 97 também é o pior começo de uma defesa do Cowboys na história também. Nunca uma defesa cedeu tantos pontos, uma defesa do Cowboys cedeu tantos pontos no começo de temporada. E a pergunta é, perguntar pra você, Diego, você acha que a defesa foi pior do que o esperado? Porque a gente viu o Russell Wilson jogando muito bem contra o próprio Atlanta Falcons, contra o New England Patriots. A gente, como você mesmo falou no podcast passado, que ia ser um shootout, ia ser um jogo de pontuação alta, e obviamente foi. Mas você esperava que a defesa fosse jogar desse jeito, mal desse jeito, ou você esperava uma reação um pouquinho melhor do que a que tivemos no domingo?
Olha, Plat, eu acho assim, ó, que a gente também conversava no podcast passado, um detalhe, até a gente comentou no grupo dos assinantes, que eu sigo achando isso, que a nossa linha defensiva é praticamente o último instante de defesa, né? Passando da linha defensiva, é muito difícil, se a gente não tiver um pass rush, ou se ela não for eficiente no combate ao jogo terrestre, é muito difícil a gente parar um jogo de passe, né? E foi exatamente o que aconteceu, a gente tomou um baile aéreo, né? Toda vez que o Russell Wilson teve tempo, ele conseguiu conectar. Até a distância do placar poderia ser maior, porque o Diggs conseguiu salvar um touchdown certo, né? Uma bobeada do DK Metcalf. Agora, assim, ó, o que eu acho? A defesa está indo pior do que eu esperava? Sim, está. É razoável que ele esteja indo pior do que eu esperava? Também é. Se nós formos perceber, vamos por linhas, né? Na primeira linha, quem é o grande destaque da primeira linha, semana após semana? E provavelmente algum de nós três vai citar ele como o destaque da partida. Aldon Smith. Alguém esperava isso? Não. Tem uma explicação razoável? Pelo menos uma tem. Né? Eu acho que ele é o jogador mais adaptado ao esquema que o Mike Nolan está tentando colocar na defesa, embora eu acho que o Mike Nolan possa ser um técnico criticado até agora, o Jim Tonsula, da mesma forma, mas ele é o jogador mais acostumado a jogar de pé, é o jogador que menos teve que se adaptar ao novo esquema, que é um esquema híbrido, mas é um esquema muito mais com os pass rushers de pé do que no tripé, né, com uma mão no solo. E ele vem se destacando semana após semana. Essa semana então foi muito bem, né? Melhor ainda, cada semana melhor, inacreditavelmente. E ao contrário, a gente tem o Diló, por exemplo, com muita dificuldade, mas muita dificuldade, jogando muito abaixo do que espera. Tristan Hill aparecendo cada vez mais como um pass rush. Como um pass rush, senhoras e senhores. É isso aí mesmo. Ele não está sentindo tanto também isso. E ele jogava, salvo engano, num 3-4 na universidade, ou chegou a jogar, né, nesse sentido. Então vejam que tem alguma explicação lógica ali na primeira linha. Na nossa segunda linha, o nosso principal jogador que mais se destacou no training camp, que foi o Leighton Van Der Esch, está fora. Né? Não tem, não é fácil também, né? A gente perdeu o melhor jogador, a gente perde o Sean Lee, então quer dizer, são dois desfalques terríveis. E a secundária, que no papel é horrível, né? Vamos falar sério, né? Uma secundária fraca, com pouquíssimos nomes, ainda está toda ela desfalcada. Então, não é assim. Ao menos a gente tem explicação da linha da adaptação do sistema, a gente tem uma perda enorme de jogadores e a gente tem do outro lado o Russell Wilson e um belo grupo de wide receivers, né? Não adianta assim, ó, nós não vamos ter como enfrentar um jogo, a nossa secundária não vai ter como enfrentar qualquer tipo de jogo se esse jogo não for um jogo coordenado de defesa que comece lá na primeira linha. A gente vai ganhar na primeira linha, passando dali é muito difícil. Sinceramente, é muito difícil. E jogo após jogo, isso o Vinícius vem dizendo também, eu vou repetir aqui, o Trevon Diggs vem se destacando cada vez mais e vai estar se tornando, aos poucos, uma grande esperança, né? Um jogador de alto calibre que, quem sabe, seja o grande futuro. E tá pintando, olha, assim, tá na trave. Assim, até teve um turnover considerado, mas uma interceptação por parte dele. Tia, ele é o, eu jogo as minhas fichas nele, ele é o futuro da franquia.
Sobre o Trevon Diggs, eu concordo. Acho que eu sempre quis, cara, desde quando eu comecei a acompanhar o futebol americano, sempre me incomodou o Cowboys não ter nenhum jogador de secundária assim, mais agressivo, que vá atrás da bola, na marcação. É, o Cowboys sempre foi um time muito mais passivo, né, na hora da marcação. Ia muito mais em relação a desviar o passe, a impedir que ele seja completo, do que tentar ser agressivo, tentar o turnover e tudo mais. E acho que por filosofia do Rod Marinelli e tudo mais. E tanto que a gente vê o Byron Jones, que foi acho que o melhor cornerback do Cowboys na última década. Ele era um bom quarterback? Sim, muito bom. Só que ele não é um cornerback que gera turnovers. A gente viu isso no Cowboys. Ele deve ter duas interceptações em 5 anos de Cowboys. Pouco. E o Trevon Diggs, como calor, ele já conseguiu o fumble forçado no Metcalf, que é uma jogada que muitos cornerbacks desistiriam da jogada. Ele foi socando a bola para forçar o turnover, o que mostra que é a mentalidade dele de mais agressiva em relação a isso. Óbvio que tem suas consequências, ele por ser agressivo ele pode não conseguir a interceptação e o jogador acabar ficando livre e conseguir mais jardas, ou ele pode errar o tackle. Mas eu prefiro essa mentalidade mais agressiva do que uma mentalidade passiva e você ir cedendo jarda. E não conseguir aquela faísca que pode mudar um jogo, que é uma interceptação, um turnover, que foi o que aconteceu. E sobre a defesa, eu acho errado você se falar como um engenheiro de obra pronta, né? Agora que já tá tudo pronto, é fácil criticar. Mas da comissão técnica do Cowboys, quando o Mike McCarthy foi anunciado, eu nem gostei tanto do nome do McCarthy, mas eu não vou criticar ele aqui agora. Mas quando foram saindo o nome dos coordenadores, dos técnicos de posição, um dos nomes que menos me agradou foi do Mike Nolan, do coordenador defensivo. Porque se você pegar o histórico dele no Saints, ele não tinha sido bem. Antes, no 49ers também não tinha sido bem, eu não tinha gostado. Então foi um nome que sempre me deixou com o pé atrás. Em compensação, um nome que eu também não gostei foi do Joe Philbin para a linha ofensiva, até porque o Colombo fazia um ótimo trabalho, e o Philbin vem fazendo um bom trabalho na linha ofensiva também. Então não quero ficar me gabando aqui, viu, eu avisei, porque ninguém merece cara chato ficar falando isso. Mas o Nolan não está me agradando, nesses 3 primeiros jogos ele não me agradou. A defesa pode ser complexa, como você falou, Diego. Defesa complexa que pode ter muitas coisas diferentes, e só que isso pode atrapalhar. Da mesma forma que uma defesa complexa pode ser boa com o time entrosado, até a defesa chegar nesse ponto, ela vai sofrer, e ela tá sofrendo. E a gente vai chegar nesse ponto, quem garante que a gente vai? Talvez, óbvio que não pode ser muito simples, porque pode chegar na forma como o Cowboys terminou com o Marinelli, com o time adversário já prevendo tudo que a defesa ia fazer e passando por cima da gente. Mas, ao mesmo tempo, se ela for muito complexa, os jogadores talvez não consigam executar da forma correta e a gente vai ter umas gafes, tipo o primeiro touchdown Tyler Lockett, um passe de mais de 40 jardas com ele completamente livre. O DK Metcalf, no touchdown, que não foi por causa do fumble, que também é totalmente livre. E vários outros touchdowns completamente livres. Eu acho que é muito complicado isso. Eu acho que tem que ter um meio termo. E justamente para o Cowboys evitar. Não, acho que ninguém está satisfeito com o desempenho defensivo. E vamos ver o que vai acontecer. E sobre o pass rush, outro nome que não está me agradando é o Everson Griffin. O DeMarcus Lawrence ainda tem um problema de lesão, não treinou direito, você ainda pode usar isso como desculpa. Mas o Everson Griffin está jogando e não está tão bem assim. Eu esperava que ele fosse ter um impacto maior. Don Tarpole não está bem. São duas contratações, um investimento até o mais alto que o Cowboys fez e que no momento não tem dado tão certo assim. Mas agora, falando de outro setor que me incomodou também, foi o time de especialistas. Vinícius, no jogo passado, né, o Special Teams ganhou a partida pra gente, né? Porque foi o onside kick, o field goal da vitória, foram jogadas muito boas, mas em compensação nesse foram jogadas terríveis. Foi field goal errado, field goal bloqueado, que também é um problema do Special Teams. Retorno de kickoff errado, que acabou gerando safety. Tem explicação pro Cowboys em um jogo ter ido tão bem no Special Teams e um jogo ter ido tão mal assim?
Parece que eles gastaram toda a sorte / energia que eles tinham no jogo contra o Falcons. Mas é, só corrigindo, Prat, o Greg ele não errou field goal, ele errou o extra point, foi 2 extra points.
Isso, tá certo, tá certo.
Mas assim, um dos chutes dele, eu acho que foi aquela coisa do vento, porque ele tava indo retinho do nada, pô, virou pra direita, acertou a trave. O outro foi muito mais culpa de quem tava bloqueando no blindside, né, do lado esquerdo, e que não segurou o Three Flowers direito e acabou o cara pulando e conseguindo bloquear o extra point. E isso, querendo ou não, acabou custando 2 pontos pra gente, né, nesse momento. E são 2 pontos que a gente teve que ir lá na frente tentar fazer uma conversão de 2 pontos e que ainda falhamos. É, e que a gente tá falhando isso algumas vezes durante essa temporada já em 3 rodadas. Mas, voltando pro times especiais, eu entendo que o Pollard... eu entendo que a gente não coloque o Sid Lamb para retornar kickoffs, só para retornar punts, por os kickoffs serem, em tese, mais perigosos, vamos dizer assim, do que os punts, porque punch a gente quase nunca retorna, né? Mas a gente precisa logo, de uma vez, achar o jogador perfeito para essa posição de retornador, porque tá complicado para retornar essa bola. O Pollard errou no começo lá, que deixou a bola em uma jarda praticamente, e que a gente sofreu depois o safety com isso. E que o safety foi muito mais um escorregão, que ali o Zeke escorregou. Só que o que aconteceu? A gente tava na linha de uma jarda, a pressão seria enorme para conseguir um safety ali. Tudo porque erro do retornador, que a gente poderia deixar a bola... Ir pra trás pro touchback e voltar pra linha de 25 jardas tranquilamente. Eu acho que teve uns 2 ou 3 momentos nesse jogo contra o Hawks que a gente acabou começando lá no final do campo, né? Ou no começo, do jeito que vocês quiserem entender. Mas a gente começou com as costas na parede, porque erro do retornador, erro do Pollard, a maioria das vezes. E a gente poderia ter começado na linha de 25 jardas mais tranquilo, né? Tendo mais tempo pra fazer as drives e tudo mais, e isso, querendo ou não, custa ponto, custa uma vitória, custa o gasto que você vai ter no ataque. Isso tudo custa, infelizmente, e a gente precisa resolver. E o Chris Jones, eu acho que ele ainda continua sendo ruim, né, pra fechar logo os times especiais. O Chris Jones ainda não continua indo bem, os punches dele ainda não tá sendo suficientemente longos, e não sei. Não sei ainda, não lembro de cabeça quanto tempo ele tem de contrato, mas já é uma peça que a gente tem que começar a ver um sucessor pra ele, né, pra essa nova fase do Cowboys com o Mike McCarthy.
Cara, pra mim o Chris Jones, ele teve uma temporada e meia boa, assim, em 2016, 17, mas tirando isso, cara, ele sempre foi desse jeito. Desde que ele chegou ao Cowboys, 2013, 14, ele sempre foi um punter na média ou abaixo dela, alternando assim. Nunca foi um punter para chutar dentro da linha de 5, por exemplo, dentro da linha de 10. Você vê quando o Cowboys precisa aquele punch para fazer o ataque adversário começar no buraco. Qual foi a última vez que você viu, caramba, que punch bom, agora o time adversário vai começar dentro da linha de 5 jardas? Você não vê esse trabalho, porque o punch não chega até lá. Não é culpa dos jogadores que não conseguiu, a bola quicou, caiu dentro da end zone. Não foi isso. Foi porque o punch, simplesmente o retornador pediu fair catch e caiu na linha de 12, 13, 15. Porque o punch não foi forte o suficiente, não foi bom, alto o suficiente. E pra mim, cara, o Chris Jones tá com... É questão de tempo até ele sair. Acho que acabando o contrato, por mais que o contrato dele seja bom, cara, o punter do Seahawks tá no contrato de calor ainda, o Dixon. E ele é um ótimo punter. A gente começou umas 15 jardas para trás em todas as campanhas que a gente teve por causa do punter. Porque se fosse pro Jones do outro lado, a gente teria começado muito mais na frente. Então, é uma coisa a se pensar mesmo. E é complicado dizer do Pollard. Eu acho que ele ficou com medo de tentar pegar a bola e ajoelhar na end zone e ser um safety. Ele ficou na indecisão de não saber o que fazer. Mas aquilo no momento para indecisão, ele tem que saber o que fazer ali. Ele tem que saber se é safety ou não. Se a bola caiu ali, pega e corre. Ou pega e deita no chão, sei lá, mas não fica sambando ali e não saber o que fazer. na dúvida, deixa a bola quicar na endzone, deixa o seu touchback, não força a corrida, porque a chance de você retornar e passar da linha de 25 jardas é muito pouca. Pega todos os retornos de kickoff que você viu na NFL até agora. Quantos o retornador passou da linha de 25? Não são muitos, é a minoria. Então, nesse caso, eu prefiro ir pro lado mais conservador e deixar o ataque na linha de 25, que já é um bom começo de campanha, do que você arriscar e cair na linha de 20, cair na linha de 17, 15, na linha de 1, como foi agora. Porque é um risco desnecessário, atrapalha a campanha do Cowboys, atrapalha o time, atrapalha de uma forma geral, atrapalha o andamento do jogo, né? Porque a gente viu o Zeke sofreu o safety ali e mudou a partida. O Cowboys poderia empatar o jogo, se eu não me engano, ou podia diminuir a vantagem, e acabou tomando ponto, dando a bola de volta para o Seahawks, que no mínimo gastou mais tempo no relógio. Eles não conseguiram pontuar de novo, mas é uma quebra de momento, assim, que o Cowboys perde aquele ímpeto de, pô, a defesa parou, pô, agora é hora do ataque reagir. Não tem. É complicado, muito complicado. E falando do Zeke, Diego, a gente viu ele ter um dos piores jogos do ano. Não do ano, né? Dos últimos anos, né? A gente viu o Zeke correndo muito mal, ele teve um touchdown, mas o Zeke não correu tão bem assim quanto a gente viu nas outras partidas. E recebendo ele dropou muitos passes, né? Foi uma coisa muito estranha em relação ao Ezekiel Elliott. O que você acha que pode ter influenciado ele a ter esse jogo ruim? Você acha que tem alguma coisa aí que pode ter impactado no Zeke?
Olha, Plat, sem dúvida alguma, até era uma pergunta que eu me fazia, o que, que eu vou dizer quando o Plat me perguntar isso aqui, né? E eu divido em duas situações. Uma delas não era o dia dele, né? Isso é óbvio, né? Porque a quantidade de drops ali, isso é um erro individual, é um erro de, sem dúvida alguma, técnico, né? Então, esse é um problema dele. E, ao mesmo tempo, ele teve bons bloqueios, não foi? O bloqueio não foi tão ruim assim quanto foi o jogo de ataque propriamente dito, né? O jogo recebendo ou correndo, que é o principal dele. Na corrida, embora ele não tenha sofrido o mesmo número de fumbles da última rodada, né, que foi até bem surpreendente, mas aí eu acho que um pouco é a linha ofensiva. A linha ofensiva de Dallas, ela não está nada bem, né? Ela está trabalhando no que é possível, mas não está nada bem por conta de um horror de desfalques. Ao final, nós terminamos sem tackles, né? Até o Zach Martin de right tackle, inclusive, e não é fácil, né? E até eu tava vendo, assim, a gente critica bastante, critica com muita razão, até pela expectativa que foi gerada no Connor Williams, né? E ele, como guard, na presença do Tyler Biadasz, ele jogou bem. Ele não jogou tão mal, assim, até cresceu, a linha até cresceu um pouco, ao contrário dele emparelhado com o Joe Looney. Eu acho até que o Joe Looney, no fim do jogo, acabou na reserva, salvo engano, né? E quem sabe, o problema é que é muitos desfalques. Os nossos dois tackles são dois dos principais tackles da liga. Nenhum deles está à disposição. Até o Vinícius, acho que vai falar mais adiante do Leo Collins, mas tá pintando aí, quem sabe, tem uma cirurgia, ninguém sabe, né? O Smith também tá muito, o Tyron, né, tá com uma dificuldade muito grande para entrar em campo. E não é desse ano, né? São anos consecutivos, né, dessa mesma dificuldade. E nesse jogo, aquele início ruim dele com uma OL ruim, Dallas teve que mudar também a estratégia. Dallas estava sempre correndo atrás do placar, sempre correndo atrás do placar. Teve um momento na frente, né, lá no finalzinho do jogo. E eu acho que parcela é o dele, tá? E eu acho que é uma parcela enorme, né, do Zeke não tá no dia dele. É aquele dia que o cara acorda, cai da cama, sei lá, não dorme bem. Não sei exatamente, porque parece que ele está muito em forma e com muito afim, né? Parcela é da OL e parcela é de que Dallas, além de ser um time mais passador esse ano, né, e que é uma cobrança da mídia especializada, da torcida, dele se tornar um time que passe mais a bola, que utilize menos o jogo corrido desde o início, né, na primeira descida. Também houve a necessidade de adaptação por conta das vantagens que no decorrer da partida o Seahawks acabou conseguindo, que a gente só foi sempre buscando, né, até o momento do 31-30. Então E são circunstâncias do jogo, mas fundamentalmente os dois que eu julgo principais, momento do jogador, né, dia do jogador, e a OL com dificuldades ali no miolo.
Pois é, em relação ao Joe Looney, eu acho que ele vai terminar um ano na reserva, porque o Biadish, que pra mim é um jogador com potencial, não vou falar que ele é o novo Travis Frederick, que vai ser um baita, porque é um jogador de quarta rodada, começando agora, um passo de cada vez, mas eu acho que ele mostrou um potencial interessante, potencial que pode agregar bastante ao Cowboys. E como você falou, o Connor Williams melhorou, e o Cowboys fez umas mudanças na linha ofensiva que a gente não viu acontecer, pelo menos nas temporadas passadas. Porque o Terry Steele, que era nosso right tackle titular, né, ele foi dito depois do jogo que ele estava sofrendo com intoxicação alimentar. Ele estava sofrendo com isso desde o sábado e chegou a tomar algumas injeções, acho que era soro, né? Começando a tomar algumas injeções na veia para poder ficar apto para o jogo, e jogou e não foi tão bem assim. Mas a partir do momento, ok, ele não pode jogar, o que você faz? Coloca um Zé Ninguém, o cara que acabou de chegar como right tackle? Não, o que o Cowboys fez? Ele tirou pegou o Zack Martin e colocou de right tackle. Pegou o Joe Looney de center, botou de guard e colocou o Biadish. Ou seja, ele colocou o melhor jogador de linha ofensiva do banco disponível e mexeu no time titular, e deu certo. Zack Martin foi bem como right tackle, mesmo não sendo a posição de origem dele na NFL, né? Porque ele jogou de tackle no college, mas 5, 6 anos atrás, né? Muito tempo. E foi uma mudança bastante significativa, né? Porque você tira o melhor jogador do Cowboys da posição e dá certo. Então, pra mim, foi um mérito da linha do Cowboys, acertou. Eu acho que o Cowboys não conseguiu suportar a pressão só no fim do jogo, mas acho que no geral foi bem. E eu não sei, o Zeke, como você falou, talvez não esteja num bom dia. Em 2017, a gente jogou contra o Seahawks em Seattle, foi nossa última partida no estádio deles, e o Zeke não foi bem. Não sei se vocês se lembram, ele teve um touchdown anulado porque ele pisou fora do campo sozinho. Ele tava correndo pra endzone e ele pisou fora do campo sozinho, então um erro dele. Ele sofreu um fumble bobo também no jogo, e foi um dos destaques negativos naquela partida em 2017, e de novo agora. É estranho o Zeke ter jogado mal, mas eu acho que é uma exceção. A gente não vai dizer, o Zeke não é mais o mesmo, não sei o quê, porque a gente viu ele jogando bem já durante a temporada, e acho que foi uma exceção essa partida. E agora, falando do último jogador, que esse podcast aqui só tá sendo corneta, né? Já falando da defesa, special teams, Zeke, linha ofensiva. Agora, a última corneta, que eu vejo muita gente cornetando muito esse jogador, que é o Dak Prescott. O Dak, nessa partida, ele passou das 400 jardas de novo de passe, né? Mas ao contrário dos outros jogos, ele sofreu duas interceptações, as duas primeiras dele na temporada, e sofreu um fumble. Logo no começo do segundo tempo, ele sofreu um fumble. E Vinícius, você acha que o Dak é culpado pelo placar, pela derrota? Você acha justo colocar o Dak como um dos jogadores responsáveis pela derrota contra o Seahawks, e até pelo recorde da temporada?
O Plat vai lá e me deixa com o tema que mais abre discussões em qualquer parte com os torcedores do Cowboys, que é o Dak Prescott, né? Dessa vez eu não vou ser corneta. Pra mim, ele não é o responsável por nós estarmos 1-2. Tanto que essa defesa, né, nós vimos os TDs que nós sofremos, e com os recebedores praticamente livres, quase todos eles foram praticamente livres. Então eu acho que tem muito mais culpa em outras áreas, a defesa, a linha ofensiva que tá essa totalmente baleada, jogando o guard pra tackle, entre outras coisas. Muito mais isso do que o Dak Prescott. Ele tá quebrando vários recordes, acho que, se eu não me engano, é o terceiro jogador mais rápido da história do Cowboys, por exemplo, a ter 100 passes para TD. Ele passou o Romo em quantidade de jogos com mais de 400 jardas, por exemplo, entre outras estatísticas. Mas é aquela coisa, ok, ele sofreu um fumble, sofreu uma interceptação no final do segundo quarto. Eu acho que aquela interceptação foi muito afobação, por exemplo, de tentar fazer uma pontuação, porque era a chance do time pontuar, ir para o intervalo e ter uma chance de pontuar de novo e voltar com um momento gigante para o segundo tempo. Então ali foi muito mais afobação do que qualquer outra coisa. E eu, né, daqui da minha cama, não posso de forma nenhuma falar o que o deck poderia ter feito no final do jogo. Ok, tinha ali alguns segundos se ele jogasse a bola para fora para tentar uma última jogada, uma Hail Mary, o que seja. Mas pensa o cara, ele conseguiu se safar do sec, quase que bateu o cotovelo no chão, né? Foi praticamente sacado, ele conseguiu se livrar daquelas cenas que a gente via o Romo fazer muito bem nos anos anteriores. Se livrou da galera, foi lá e tentou fazer o passe. Só que era o único lugar que dava pra fazer o passe, porque os outros tava todo mundo basicamente no mesmo lugar. O Zeke tava, acho que o Gallup tava por ali também. Então ele tinha que soltar o passe ali e era o que Deus quisesse. Se fosse int, se fosse touchdown, independente. Ali era a jogada que ele tinha que fazer. E então assim, eu vi muita gente falando assim, não, o deck tinha que jogar a bola pra fora, fazer uma última jogada com mais tempo e tudo mais. Mas gente, não, pra mim é impossível querer falar daqui com a cabeça fria, sem adrenalina no corpo, o que um QB que joga há mais, sei lá, de 10 anos na mesma posição poderia fazer. Então pra mim ele é o menor dos nossos problemas. Mostra o quanto ele ainda está evoluindo, ainda tem um teto enorme para chegar, ao meu ver. Então, ainda merece sim um contrato. Ele precisa ser o franchise quarterback do time, do Cowboys. Para mim, ele ainda vai sim trazer um anel para a gente. Mas é aquela coisa, quem torce para o Cowboys e quem é o quarterback do Cowboys vai sofrer pancada todo jogo. Independente se for vitória, se for derrota, ele vai sofrer pancada todo jogo. Depois ele vai sofrer pancada por não ter ganho um Super Bowl pra gente. Infelizmente, a vida de quarterback do time da América é sofrer pancada de todo lado da mídia, de torcedor, de mídia especializada, dos haters. E eu vejo que ele tá aguentando e suportando muito bem isso. E pra mim ainda vai ter uma boa evolução, sim. Dallas tem muito ao que ganhar com o deck no time.
Diego, você quer complementar?
Eu só quero dizer assim, ó, eu concordo totalmente com o Vinícius e só acrescento, tá, de uma forma um pouco mais exagerada, mais do meu jeito aqui, ó, que é óbvio que o deck é responsável por estar 1-2, senão tava 0-3 e provavelmente a gente com diferença de 50 pontos em cada partida. O deck tá carregando esse time, vocês não estão notando isso? Pô, esse último jogo nós não... Quantas jardas terrestres a gente conseguiu? Né? Quantas recepções de passe o Tony Pollard ou o Zeke conseguiram? Jogo passado também, assim por diante. Aí tá carregando o time, querendo uma linha ofensiva demolida, que não segura ninguém. Ele tendo que passar a bola, toda a jogada agora de Dallas é passe. Ele tá, tecnicamente, na minha opinião, muito superior ao ano passado e vai crescer ainda mais no jogo. Tem um ótimo trio de recebedores, mas ele tá lançando bola pro Noah Brown, tá lançando bola pro Cedric Wilson, tá deixando todo mundo e dançando bem. Agora me faltou o nome do nosso tight end, é outro jogador que o Dalton Schultz. Alguém esperava que o Dalton Schultz fosse receber alguma bola ou que tivesse alguma chance, ou sei lá. Isso também é quarterback, não é só o jogador individual, é porque não só o jogador está aparecendo, como o quarterback está enxergando isso. Então, por favor, quantos times sonhariam em ter o Dak Prescott no seu elenco? Ele passa muito longe dos problemas de Dallas a presença do Dak Prescott. Ele é muito mais solução dos nossos problemas do que propriamente um problema. Eu já fui muito mais fã, já fui muito mais crítico. Nesse momento, olha, vamos virar a espingarda pro outro lado, não é pra ele.
Eu concordo, eu acho que quando você é quarterback do Cowboys, você vai ser 8-80, ou vai ser o cara maravilhoso, ou todo mundo vai amar, ou todo mundo vai meter o pé, vai meter o pau, né? Porque a gente viu isso não só com o próprio Tony Romo, que foi antecessor do Dak, mas com o Troy Aikman, com quem quiser que seja. Se você pegar o que o Patrick Mahomes está jogando hoje e colocasse no Cowboys, ele ia sofrer pancada do mesmo jeito. O pessoal ia arrumar um jeito de criticar, não, porque não é bem assim, porque o time é bom, ah, ele só é assim. Quantas vezes falavam que ah, o Dak só joga bem porque a linha ofensiva é boa, porque tem o Zeke. O Tony Romo só joga bem porque a linha ofensiva é boa, porque tem o DeMarco Murray, porque tem o Dez Bryant. E a gente vê o Dak com metade da linha ofensiva reserva, jogando sem Tyrande, com o Zeke jogando mal, e ele continua jogando bem. É óbvio que a gente pode falar, ah, o Dak teve uma responsabilidade na partida, porque três turnovers e tudo mais, mas eu acho que se você for pegar, olha, quem são os maiores culpados pela derrota ou pelo recorde atual? Eu não acho que o Dak esteja entre os 10 primeiros culpados, pra ser sincero. Então eu não vejo sentido em gastar tanta energia criticando o Dak, quando você tem problemas muito maiores ao redor. Eu acho que você meio que passa um pano pros erros ao redor pra concentrar no Dak. Porque quando você joga a culpa só no Dak, você não tá pensando nos erros do special teams, nos erros da defesa, em erro de chamada, no excesso de lesão, com problema no jogo terrestre e tudo mais. Eu acho que o Cowboys focando nesses problemas, o deck vai voar. Acho que não vai ter. Se com tudo isso ao redor realmente voltando a funcionar e aí o time não estiver ganhando com o deck sofrendo turnover, aí ok, critica. Porque eu já fiz muito aqui. Mas no momento que tá, com o deck jogando que tá, eu também acho que não vale a pena gastar tanto esforço pra criticar. Ah, não merece 40 milhões, dispensa e fica com o Andy Dalton, economiza e investe em outro setor. Pra mim isso é bobagem, desculpa. Mas vamos fechar o jogo falando dos destaques e decepções. Vinícius, quais foram os seus?
Pra mim tem muitos destaques, mas eu vou ficar batendo na tecla do Aldon Smith, que pra mim é surreal o quanto ele tá jogando. 3 sacks, né, se eu não me engano, nesse jogo. Ok, a linha ofensiva do Hawks não é aquela coisa, tem um outro nome bom, né? Vamos falar que essa parelha com o do Cowboys, com a quantidade de lesão que nós temos, mas ainda assim são 3 sacks para um cara que 5 anos parado e que está sendo o nome decisivo do time, então para mim é um destaque. E eu só acrescento que o DeMarcus Lawrence, além de ter lesão, né, ele ainda assim, querendo ou não, ele ainda puxa muita gente para a marcação dele. Então, ok, a gente vê ele muito sumido, poucos sacks, por exemplo, mas a gente vê bastante pressão do DeMarcus Lawrence, só que muitas vezes não dá. Muitas vezes acaba sobrando espaço pro resto da galera fazer uma jogada, porque tem 2 marcando ele. E a decepção, pra mim, vai ficar pro Xavier Woods, né? Aquele passe que o... acho que o Metcalf, se eu não me engano, que ficou livríssimo, acho que foi culpa totalmente dele. E não só isso, a secundária inteira tá errando e ele é o cara mais experiente dessa secundária, deveria mostrar a evolução, deveria mostrar que é o cara dessa secundária e isso não tá acontecendo.
Bom, eu já vou falar meu destaque de decepção, meu destaque, e eu poderia falar o Aldon também. Eu, ao contrário de você, eu vou falar do Cedric Wilson. Pela forma como ele evoluiu, ele teve os 2 touchdowns acima de 40 jardas. Foi uma partida muito boa do Cedric Wilson, já teve uma outra recepção boa. E ele se mostrou um jogador útil. A gente sempre via ele como retornador, como um cara que fosse jogar muito mais no time de especialistas, mas ele mostrou que mesmo o Cowboys tendo a Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb, ele ainda consegue ter um espaço ali no ataque, ele ainda consegue... Se você der a bola para ele com esse ataque extremamente lotado de opções pro deck, se você der a bola pro Cedric Wilson, ele vai conseguir render. Então, para mim, isso foi uma surpresa muito grata. E acredito que o Cowboys possa usar o jogador, óbvio, com não tanta frequência, mas eu acho que o Cowboys pode usar o jogador como arma no ataque mesmo. E minha decepção, eu vou falar do Joe Looney, porque é um cara que quando ele jogou, quando o Frederick ficou fora em 2018, ele foi bem. A gente sempre elogiou ele aqui na posição de center. Poxa, o Joe Looney era guard, jogou como center, tá se destacando, tá jogando bem. E dessa vez a gente vê ele abaixo, vê ele não rendendo o que já tinha esperado. E é um jogador que já é veterano e precisa melhorar. Ou como eu falei, ele pode acabar perdendo a vaga pro Calouro. E eu acho que se você der um mole e deixar o Biadish ser titular, eu acho que o Joe Looney não recupera mais essa vaga, não. Diego, quais são os seus votos?
Cara, eu vou copiar o teu, porque era o meu. Tá? Os dois que eu achei melhores e que eu gostaria de destacar eram justamente o Aldon Smith e o Cedric Wilson. Para não ficar nos dois, então vamos lá. Trevon Diggs. Eu acho que o Trevon Diggs está pintando como um grande jogador. Fez a partida perfeita? Não. Longe. É o grande destaque, não. Mas agora vocês já botaram os dois que eu queria, então vamos de Trevon Diggs. Acho que isso que o Plat falou antes, de ter um jogador explosivo, um jogador agressivo, um jogador de mudança de mentalidade, é fundamental. E ele, para mim, ele representa tudo isso. Tá? Ele representa tudo isso, toda essa mudança. Vai ser um grande jogador? Tomara! Espero que torçam, inclusive, por isso. Vestiu a camisa, botou a estrela no capacete, a gente tem que torcer, não adianta. E eu queria acrescentar em relação a isso que jogadoraço que é o Russell Wilson, né? A gente não conseguiu fazer nesse jogo que a gente normalmente fazia, que é a marcação individual, man-to-man, né? Por conta da ausência gigantesca de cornerbacks por lesão. O Awuzie, querendo ou não, fez uma falta gigantesca nessa partida. E um dos poucos que poderia manter essa marcação individual ainda é do elenco titular à disposição, é o Trevon Diggs, que tem velocidade. Mas como todos os seus companheiros não tinham a mesma velocidade, ou não estavam bem, se optou pela zona, e o Russell Wilson soube jogar muito bem dessa forma, né, contra nós. Justamente nos limites entre o cornerback e os safeties, e ali a gente bateu cabeça, essa é a verdade. Mas o Trevon Diggs ali fez o seu turnover, um turnover de um jogador que não desiste nunca, e para mim eu vou valorizar bastante isso. Do ponto de vista ao contrário, né, da decepção, olha, tem um time inteiro de decepção aí para colocar, mas eu vou colocar um que não é o primeiro jogo que me decepciona pelo mesmo aspecto, Tony Pollard, tá? Ele tem que parar, simplesmente assim, eu não sei se é instrução, e se for instrução, eu mudo meu voto, revejo o que eu estou dizendo, mas toda bola tem sido abaixo da linha de 20 jardas de retorno, mais ou menos, né, dele. E nessa última nos custou 2 pontos, e não só 2 pontos, nos custou a moral da partida, a parte psicológica da partida. Aquele safety foi terrível. O Zeke escorregou, e podia ter sido o voto no Zeke, mas o Zeke não vem de sequência de erros semelhantes, né? E eu vou votar no Tony Pollard por conta disso, e que também, inclusive, ele foi um tanto preterido na partida, que eu acho que ele perdeu a cabeça, perdeu o aspecto psicológico naquela jogada, assim como o time, né, e não conseguiu sequer receber alguma oportunidade depois.
Pois é, complicado. A gente já até comentou isso, e realmente é complicado e precisa ser revisto, no mínimo. Mas falando agora de assuntos da semana, né, nessa semana o Cowboys poderia, teoricamente, ele poderia ter o retorno de 2 jogadores muito importantes, que é o Lyle Collins e o Sean Lee. Eles foram colocados na lista de lesionados antes da temporada começar, e pelas regras da lista de lesionados dessa temporada, por conta de Covid e tudo mais, os jogadores são obrigados a ficar na lista de lesionados por no mínimo 3 semanas. E agora, com as 3 semanas já passadas, os jogadores que foram colocados antes da temporada começar, eles poderiam ficar, voltar na semana 4. E aí, com isso, o Sean Lee e o Lyle Collins poderiam voltar, mas infelizmente não é isso que deve acontecer. Vinícius, você tem aí mais ou menos a previsão de quando eles devem voltar? E se já tem uma lista de lesionados para a próxima partida?
Então, Plat, por enquanto, né? O único, os únicos que não treinaram foram o DeMarcus Lawrence, com o joelho, e o Tyron com o pescoço. O Mike McCarthy disse que o Tyron amanhã, parece, vai fazer treinamentos individuais, mas que ainda não está pronto para treinamento full. Então, provavelmente, amanhã nós vamos ver um, né, aquele meio treinamento que eles fazem. Então, aguardo, mas ainda assim, existe uma chance do Tyron jogar. Já pro Lael, né, saiu até uma notícia, vai lá depois, quem ouvir, quem vê pro Blue Star Brasil, tem a notícia sobre isso, que pode ser que o Collins faça uma, né, cirurgia no quadril ou não. O Jordan meio que comentou sobre isso, ainda tá então, meio indeciso sobre o que irão fazer. E é muito... É, eu imagino que seja muito ruim pra Dallas, é, essa indecisão, até porque o Collins é um ótimo jogador, né? É, a posição de tackle é super importante, então é importante ter seu titular de volta, ainda mais junto com o Tyron, se isso for possível, vai ser melhor ainda. O Lee, eu confesso que eu não tenho informações do Lee. Eu não vi saindo nada sobre o Lee. Então eu imagino que a chance dele já poder voltar daqui a pouco pode ser alta, porque eu, de verdade, se alguém tiver mais alguma coisa sobre o Lee, me diga, porque nada falando já há algumas semanas, era sempre aquela mesma informação, que, né, tá tratando e tal. Agora acho que vai ser mais aguardar, e quem sabe outros jogadores que também estavam nessa injury reserve de 3 semanas possam voltar, mas esses são os mais importantes, né, o Collins e o Lee, por exemplo.
É, exatamente, e me preocupa isso do Lael poder passar por cirurgia, porque o Cowboys está tentando lidar com isso. Ah, talvez não precise. Cara, isso é uma decisão para ter sido tomada lá na semana 1, antes da semana 1. É, viu que tá machucado, ó, precisa ou não precisa? Pô, precisa. Então faz logo, que aí o retorno é maior, porque se for fazer a cirurgia agora, ele pode perder temporada, pode voltar lá para semana 12, 13. Então, pra mim é um erro do Cowboys isso. O Cowboys deveria ter definido isso muito antes, porque agora a gente corre risco de ficar com o jogador perdido por mais quanto tempo. E aí, como é que a gente vai ficar com o Terrence Steele improvisado a temporada toda? Com o Brandon Knight? Como é que vai fazer? Complicado. Complicado. Isso atrapalha uma temporada inteira, um planejamento inteiro. Então, pra mim foi um erro do Cowboys. Eu não sou médico, obviamente. Talvez eles tinham certeza, olha, dá pra curar, dá pra resolver sem cirurgia. E de um, pô, semana passada viu que talvez não desse. Aí, ok, retiro, mas pelas informações que eu tenho agora, eu acho que poderia ter sido resolvido antes, poderia ter sido lidado de uma forma melhor. Que aí o Cowboys não sofreria por conta disso. Mas acho que daqui a pouco, Cowboys de pouco em pouco vão tendo jogadores lesionados de volta, né? Na semana 5 o Cameron Irving volta, o Sean Lee deve voltar na semana 7, então acho que até a semana 8, 9, dependendo de basicamente todos os jogadores já devem estar prontos para voltar, e isso é um ótimo sinal. E vamos ver como é que o time vai se postar em relação a isso ao longo das semanas, né? Principalmente para essa. Falando dessa partida em específico, o Cowboys joga em casa contra o Cleveland Browns, e jogo às 14 horas no horário de Brasília, sem transmissão da ESPN, que eu acho que é até uma coisa boa, né? Porque os dois jogos transmitidos a gente perdeu, então, e o jogo que não foi contra o Falcons a gente ganhou, então talvez isso seja bom pra gente, né? E é um jogo que, sinceramente, eu acho que parece fácil, mas talvez não seja tão assim. Diego, você acha que é obrigação do Cowboys ganhar esse jogo?
Olha, Platinho, infelizmente, sei lá o que eu vou te dizer, mas é obrigação se ganhar. A gente não pode seguir a temporada 1-3 a partir de agora. A gente, embora os nossos adversários também estejam nadando na lama e não estejam, os adversários de divisão, né? Tá na hora de Dallas conseguir uma vitória importante antes de começar os jogos dentro da divisão, para começar a ganhar algum tipo de corpo, né? Corpo psicológico, essa parte emotiva, emocional, ela é muito importante para o jogador. e a gente vai enfrentar uma franquia que é um tanto bagunçada, né? Já há anos bagunçada, e assim, a moral vai cair demais se Dallas não vencer o Browns, né? Em casa, principalmente. Então, a importância dessa partida tem vários aspectos, mas o aspecto que eu coloco, claro, o principal deles é a tabela. 2-2 provavelmente não vai nos garantir a liderança isolada da divisão, provavelmente, né? Mas ao mesmo tempo o aspecto psicológico é gigantesca a prevalência dele no caso de vitória, e no caso de derrota a pressão, a gente vai ficar muito contra a parede num time que não tem condições de demonstrar um grande futebol, não vem demonstrando, e vamos combinar a verdade, a gente tinha grandes expectativas, eu tenho, agora a realidade está nos mostrando que os times que tiveram muitas trocas no meio da intertemporada, da off-season, eles estão sentindo muito mais do que os outros times, e o nosso é o caso evidente. A gente trocou toda a comissão técnica, uma nova filosofia, aquela coisa toda. Olha, fora 49ers, eu acho que Denver, a gente é o que mais tem acumulado lesões também. A gente tem um jogador que nem conseguiu jogar a primeira partida, né? E nem vai jogar, alguns já estão fora da temporada. Então, quer dizer, nós vamos demorar muito tempo para atingir um nível de jogo confiável, tá? Se a gente já estivesse no nível de jogo confiável, e isso foi uma coisa que se disse lá no grupo de assinantes, quem sabe, e eu não quero nem pensar nisso, tá? Mas quem sabe, se a gente tivesse ficado com a mesma comissão técnica, os resultados fossem melhores, porque não tem uma grande mexida estrutural, tá? Eu não queria o Jason Garrett de forma nenhuma, só digo assim como um aspecto a ser considerado. A mudança trouxe efeitos, isso é evidente, tá? Mas também trouxe mais agressividade, e logo, logo nós vamos ganhar corpo. E para ganhar corpo, a melhor forma de ganhar corpo é através da confiança. E a confiança se ganha na vitória. Querendo ou não, assim, ó, mesmo que milagrosa a vitória contra o Falcons, já nos fez jogar olho no olho contra o Seahawks. Quem diria antes, se terminasse com aquela derrota, que era uma derrota óbvia do que foi o decorrer da partida contra o Falcons, se terminasse com derrota 0-2, qual a expectativa para o jogo contra o Seahawks? Era muito pior. E a gente foi olho no olho, sangue nos olhos, jogamos, pô, fizemos o nosso jogo, era o que dava, vamos dizer. Eu acho que a gente teve chance de ganhar o tempo inteiro, vendemos caro a derrota. Quem assistiu o jogo e aquela pessoa que não torce por nenhum das duas equipes, provavelmente passou a torcer por Dallas ali, eu digo assim, por ver a equipe com aquela vontade de vencer, entregando pontos facílimos, mas assim, batalhando o tempo inteiro pela vitória, e para ganhar corpo, nada melhor do que a confiança, e para ganhar confiança, nada melhor que uma vitória. E a vitória, ela passa a se tornar um elemento fundamental para que a gente ganhe corpo e para que a gente não fique tão atrasado na tabela e tão empurrado contra a parede no aspecto psicológico.
Pois é, eu concordo com você, e eu acho que, indo mais além, se você olhar o calendário de jogos do Cowboys daqui pra frente, é um calendário relativamente tranquilo, porque o Cowboys, se você for pegar os jogos que o Cowboys tem daqui pra frente, são jogos muito mais simples do que o Cowboys vem enfrentando, né, enfrentou nessas três primeiras semanas, principalmente se você pegar os próximos três jogos. Porque o Cowboys teve dois jogos fora de casa nesses primeiros três jogos, e agora o Cowboys tem três jogos seguidos em casa. Esse primeiro contra o Cleveland Browns, aí depois enfrenta o New York Giants e o Arizona Cardinals. E além disso, aí tem dois jogos fora de casa contra o Washington e Philadelphia Eagles, que são dois times que também não estão bem assim. O Washington até foi bem contra o Eagles, mas em dois jogos também perdeu os dois jogos, inclusive o último contra o próprio Cleveland Browns que a gente vai enfrentar. Ou seja, são cinco jogos ganháveis aí. Não estou dizendo que o Cowboys vai fazer 5-0, tem capacidade, mas pode ser que não faça, ok? Mas se fizer um 4-1, o Cowboys já está... o Cowboys tem um jogo e meio de vantagem na frente do Eagles, que é teoricamente é o maior rival. se a gente ganhar esses jogos aqui, quantas diferenças a gente vai ter? O Eagles tem uma tabela difícil. Então, o Cowboys ganhando jogo de divisão, são 3 jogos de divisão, se a gente ganhar os 3, o Cowboys vai ter uma vantagem muito grande. Então, é uma coisa que o Cowboys precisa trabalhar, e precisa trabalhar agora, começando ganhando do Cleveland Browns. E para ganhar do Browns, Vinícius, o Cowboys tem que se preocupar com algumas coisas que o Cleveland pode agir. O que você acha que o Cowboys mais precisa se preocupar com o time do Browns? O que, que mais te amedronta desse time do Browns?
Eu vou falar 2 pontos para mim que são os principais. Primeiramente, no ataque, é a dupla Kareem Hunt, né, e o Nick Chubb. São 2 jogadores excepcionais no campo, né, dentro de campo. Não quero nem falar do extra-campo, mas dentro de campo. É uma dupla de backfield que, olha, seriam titulares em qualquer outro time facilmente da liga. E nós já passamos alguns sufocos com running backs. Então, é aquela coisa, precisa parar esse jogo corrido deles, que vai ser muito usado contra a gente. Não tenho total certeza disso, quer dizer. E, além disso, aí, com isso, a gente vai ter que passar por essa linha ofensiva, que é uma baita linha ofensiva do Cleveland Browns. Para a defesa, a minha preocupação já é o contrário. Vai ser a linha defensiva deles contra a nossa linha ofensiva. Como parar Myles Garrett? Como parar Olivier Vernon? Como parar Adrian Claiborne? 3 nomes aí que são excepcionais. São caras muito bons dessa linha defensiva. E a gente ainda está com uma linha ofensiva baqueada, baleada. Vamos ter que jogar de novo com Brandon Knight e Terrence Steele. Se a linha ofensiva começar a ir mal, a gente vai mudar, vai botar o Zeke de tackle. São coisas que o Mike McCarthy falou aí numa entrevista, que ainda não sabe como vai ser a linha ofensiva, o grupo da linha ofensiva desse próximo jogo. Então a gente pode até ver isso acontecer se o tackle reserva, não, que vai estar de titular, né, não conseguir parar o pass rush deles. Então são esses 2 pontos principais que a gente precisa muito tomar cuidado, porque senão a gente corre o risco de perder. E infelizmente eu não quero ver isso acontecendo, né? Começar uma temporada 3-1, sendo uma que a gente poderia, se eu não me engano, a minha previsão para os 4 primeiros jogos seria um 3-1. A gente começar com 1-3 vai ser totalmente horrível. Totalmente, totalmente horrível. Claro, nossa divisão, como o Diego falou, é super fraca, então isso não atrapalha tanto, mas para fora da divisão, né, para a tabela depois nos playoffs, isso atrapalha muito. Então é obrigação também vencer, e a gente tem que cuidar desses pontos principais.
Eu concordo com você em relação à dupla de running backs. Para mim, eles vão ser os maiores problemas. O grupo de wide receivers do Browns é um grupo forte, porque eles têm o Odell Beckham e tem o Jarvis Landry. Eu acho que eles por si só já fazem uma grande dupla, e eu acho que o Cowboys pode ter algum tipo de problema com eles, principalmente se a secundária estiver desfalcada. E pela forma que a secundária vem jogando, eu acho que se você colocar eu, você e o Diego no combo trio de wide receivers de qualquer um aí, escolhe alguém para ser quarterback, eu acho que a secundária do Cowboys já sofreria alguma coisa. E com jogadores mais qualificados assim, eu sinceramente temo, ainda mais se o jogo terrestre encaixar, porque aí ficaria ainda mais difícil para a secundária, para a defesa. E é uma coisa que, para mim, eu tenho muito mais medo do que a defesa do Browns, por exemplo. Porque pela forma como o ataque do Cowboys vem jogando, sinceramente eu não tenho medo da defesa do Browns. Eu acredito que o Cowboys tem tudo para fazer um bom jogo do lado ofensivo. O meu medo é justamente o lado defensivo. Mas em compensação, o Baker Mayfield, ele vem sofrendo turnovers em praticamente todos os jogos. E isso é um alento pro Cowboys, porque a defesa do Cowboys teve 2 turnovers, né, em 3 jogos. Teve uma interceptação na semana 1 e o fumble forçado do Trevon Diggs. E o Baker Mayfield, ele teve 2 interceptações nos últimos 3 jogos, não teve só agora na partida contra o Washington. Mas é um time muito mais frágil do que os outros que eles enfrentaram, na minha opinião. Então, eu acho que o Cowboys pode forçar turnovers em cima do Baker Mayfield. Eu acho que ele é um ponto... ele é um jogador... um quarterback não tão qualificado assim quanto os últimos que a gente enfrentou. E eu acho que o Cowboys pode explorar a capacidade desse jogador. Diego, eu já falei aqui minha análise do último tópico, mas você acha que o Cowboys tem algum outro ponto que pode explorar nessa partida para poder vencer o jogo?
Platia, para mim é por aí. A gente tem que tentar restabelecer a marcação individual, man-to-man na secundária, né? Essa de zone contra o, ainda que seja zone, se a gente não tiver jogadores suficientes para jogar, eu não acredito que o Baker Mayfield vai fazer o mesmo estrago que os anteriores fizeram. A gente enfrentou três melhores que eles, né? E o primeiro, inclusive, com uma linha maravilhosa. Mas a fórmula da vitória vai ter pelo deck e o jogo aéreo, né? De novo. Mas se tudo correr bem, com o Zeke e o Pollard tendo uma participação melhor, a participação deles vai ser muito chave no que vai ser o nosso jogo. Se a gente tiver só um ataque unidimensional, somente aéreo, que ainda que seja excelente o nosso ataque aéreo, talvez se torne óbvio, ainda que a gente tenha 5, 6, quem sabe, targets bons, né? Mas a gente precisa de algum auxílio melhor do jogo corrido. Até para que para que Browns não saiba se a gente vai passar, se a gente vai correr, se o que o deck vai fazer, aquela coisa toda.
Pois é, concordo. Vamos para bold palpite? Diego, você acertou que ia ser um tiroteio, né? Mas não acertou o placar nem bold, mas... E aí, como é que vai ser esse jogo?
Tá, bold... aliás, o placar é tiroteio sempre, né? Infelizmente, esses jogos do Cowboys... Não, eu vou ser um pouco ousado dessa vez. Eu acho que a gente vai ganhar bem, tá? E a última vez que eu disse isso, a gente perdeu bem. E foi para o Tennessee Titans ano passado. Mas eu vou... Como esse ano eu estou botando tudo o placar apertado e a gente não está se dando muito bem, então, mas está perdendo apertado, né? Eu vou meter um 35-20, tá? E acho que a minha bold, Pollard fazendo 2 touchdowns e mais de 100 jardas na partida, somadas, né? Aéreo e corrido.
Boldzaça, hein? Boldzaça. Vinícius, quais são os seus votos?
Com essa bold aí, o Pollard sairia da água pro vinho, né? Em uma semana.
Total.
O meu placar vai ser 28-17 para Dallas, logicamente. E a bold, vou colocar uma interceptação do Diggs e uma interceptação do Carr em cima do OBJ, né, do Odell Beckham Jr., para tirar aquela toda íngua que tinha desde a época do Giants, naquela famosa recepção com uma mão só do Odell, que marcou isso muito na carreira do Carr. Então vai ser a hora da vingança, aí uma interceptação dele em cima do Odell e uma do Diggs, porque ele tá merecendo.
Pô, Vinícius, aumenta pra uma pick six em cima do Odell, hein?
Tá, vai, ok. Aí seria finalizar com chave de ouro essa defesa, né? Vai, pick six do Carr.
Aposto que o Plat vai até Cuiabá pra entregar um presente pra ti se der certo essa board aí.
Pick six.
Pô, tem que mandar o Jerry Jones e dar o presente, né?
Bem nessa.
Pick six do Carr e uma interceptação normal do Diggs, pronto.
Fechou. Meu palpite, eu vou falar... Cara, eu acho que vai ser um jogo, uma pontuação um pouco menor, eu acho que vai ser 23-20. Vai ser um jogo difícil, apertado, mas eu acredito no Cowboys vencendo esse jogo. E minha bold, eu vou falar que o... Boa pergunta, hein? Caramba, não tinha pensado em bold.
E a gente botou uma pressão pra tua bold, né? Porque as notas foram daquelas, né?
Pois é. No jogo passado eu falei que o Lamb ia ter um touchdown correndo com a bola. Já cheguei nem perto disso, apesar dele ter corrido uma vez. Nesse, cara, eu falo que o Amari Cooper vai ter uns 3 touchdowns. Não, se for 23, tá, 24-20. O Amari Cooper vai ter os 3 touchdowns do jogo, do Cowboys, obviamente. E vai ser um field goal no final. Então eu mudo pra 24 a 20. Se fosse 23, só se o Zuerlein errasse um extra point. Tá, pode ser 23 então. Acho que ele erra um. Acho que o Special Teams vai dar um susto na gente. 23 a 20, 3 TDs do Amari Cooper, que ainda não tem nenhum na temporada, por incrível que pareça. Então chegou a hora de desencantar, né? Passou da hora já. Mas acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Mais um podcast do Blue Star Brasil. Agradecendo a todos que nos acompanharam. Domingo tem mais sofrimento e por favor, mais alegrias, né? Que estão merecendo. Sinceramente, a gente merece. Mas é isso aí, galera. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!